nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos à segunda hora de emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor com o apoio da Rádio Universitária do Minho. Esta semana o nosso destaque vai para os 50 anos da Associação Desportiva Águias da Graça Futebol Clube. E em estúdio contamos com a presença de Rui Ferreira, presidente da direção do Águias da Graça, Fernando Agostinho, antigo presidente do clube e conhecedor dos 50 anos de história desta coletividade, Artur Borges, diretor desportivo e ex-treinador do clube, Ricardo Magalhães, responsável pelos escalões de formação, Tiago Alves, capitão da equipa sénior, e Sílvia Cunha, diretora desportiva da equipa feminina.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, 50 anos da Associação Desportiva Águias da Graça Futebol Clube.
Com o apoio
Jorge Stores. O nosso lema é qualidade e compromisso acima de tudo. Estamos em Merlim, São Pedro.
Fiação da Graça. Apoia as tradições e valoriza as raízes. Fiação da Graça. Ao lado das pessoas e das associações.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Conforme pudemos comprovar no trabalho de campo, o Águias da Graça é um clube histórico que muitos respeitam e que muitos gostariam de ter oportunidade de lá passar. Sr. Borges, eu perguntava-lhe, sabemos, por aquilo que há pouco nos respondeu, que sempre desejou treinar o Águias da Graça, mesmo sendo oriundo de outra freguesia. E eu pergunto-lhe o porquê dessa vontade. O Águias da Graça estava sempre no coração.
O Águias da Graça não esteve sempre no coração.
Não.
O Águias da Graça, conforme eu fui andando no futebol, vi que o Águias da Graça, que era um clube enorme, um clube apetecível, um clube que qualquer treinador, possivelmente de todos os treinadores da regional, não tenho dúvidas nenhumas, gostavam de treinar o Águias da Graça.
Uhum.
Portanto, desde algum tempo como treinador, foi vendo o que é o Águias da Graça, foi como jogador quanto ao Águias da Graça, como treinador como ao Águias da Graça, e nós que andávamos no futebol percebemos logo o que é a grandeza de um clube. Por isso a razão de eu há bocado mencionar que o meu sonho era treinar o Águias da Graça e concretizei esse sonho e tenho um orgulho enorme, mas um orgulho muito grande de o ter feito.
Muito bem. Conforme falamos já hoje, o projeto contempla a aposta na formação. E quem melhor do que o coordenador da formação para nos falar um pouco sobre isso? Ricardo, como é que é ser coordenador da formação de um clube como o Águias da Graça?
Bom dia. É acima de tudo um grande desafio. Nós iniciamos este ano a construção da Academia Águias da Graça. Foi um desafio lançado aqui pelo presidente, pelo Rui, que eu logo aceitei logo, porque também, não sendo padinense de origem, já sou padinense que já vivo lá há alguns anos, e como é óbvio não podia deixar de dizer sim a um projeto desta dimensão, porque como estavam ali a falar e bem, é um clube com um grande histórico na Associação de Futebol Braga e peca porque nunca teve formação.
Uhum.
Ok? E a partir daí está a ser um trabalho exigente durante toda esta época, mas aliciando ao mesmo tempo, porque estamos a criar coisas de raiz, estamos a conseguir lançar, e já temos 4 equipas de formação, esperemos, como é óbvio, continuar este trabalho e conseguir que toda a gente fale do Águias da Graça, como um clube histórico, a ter séniores, a ter equipa feminina, mas também que fale da sua formação e que seja uma entidade formadora como deve ser.
Muito bem. Como já referiu, portanto, o Águias da Graça tem várias equipas de diferentes escalões, pensou Benjamins, Petizes, Traquinas e Júniores.
Exato.
Eu perguntava, como é que é trabalhar com esta diversidade de idades? Deve ser um desafio complicado.
É um desafio complicado porque estamos a falar dos pequeninos, Petizes, que são o futebol em estado puro, em que eles não têm maldade, não têm nada, eles só querem jogar futebol, só querem passar ali um bom momento a jogar futebol. Depois vamos subindo de Petizes, Traquinas, já começa a entrar o futebol, a aprender aquilo que é jogar futebol. Chega aos Benjamim, já é competição a sério, porque os Traquinas e Petizes fazem lúdico e os Benjamim já entram no campeonato da Associação de Futebol de Braga, já é uma competição diferente, já tem árbitro, essas coisas, para os miúdos é importante. E depois subimos aos Júniors, ok? E Júniors aí sim, já é um pré-sénior, ok? Já são quase adultos, ou já pensam que sim, que já são adultos, e se calhar é a equipa que nos traz mais desafios, mas ao mesmo tempo... Nós, e eu como coordenador preparado para lidar com esse tipo de meninos, com os treinadores, com os diretores, acho que conseguimos levar avante esta diversidade, ao mesmo tempo juntar tudo com a mística do Águias da Graça.
Muito bem. E perguntava-lhe quais são os objetivos a nível de formação?
Formar, acima de tudo formar. Este ano estamos na fase final, lanço também aqui uma novidade, vamos ser a entidade certificada, okay, na Federação, como centro básico de formação. Estamos mesmo a terminar essa parte, que isso vai demonstrar também aos nossos jogadores, aos nossos treinadores e aos pais que estão lá, para os nossos meninos e a todos os que nós queremos incentivar a entrar no clube, a nossa aposta na formação. Não chega só a dizer que somos formação, se não tivermos recursos, se não tivermos meios, pessoas qualificadas, e acima de tudo acho que esta certificação vai nos trazer muitas vantagens para aquilo que aí vem deste projeto.
Muito bem. Sabemos que o futuro do clube está nestes pequenos atletas, nestes jovens atletas. Eu perguntava até que ponto para si é importante eles crescerem no clube.
Muito importante, porque os valores que nós vamos incutindo desde Petizes, que é o primeiro escalão, aqueles valores que nós todos os dias transmitimos de responsabilidade, de saberem jogar futebol, mas também acima de tudo saber jogar futebol no sentido, não é só ganhar, formação não é só ganhar, é incutir outros valores de respeito pelo adversário, respeito pelos colegas, tudo isso. E nós sabemos que o mundo hoje está assim um bocado com estes valores um bocado alterados, e nós queremos incutir isso. E acima de tudo também ter uma situação que é muito importante, que é nós temos jogadores séniores neste momento que nunca tiveram a oportunidade de poderem jogar no Clube da Terra na sua formação. E isto é fundamental. Nós temos hoje em dia um Petis que acreditamos que vai chegar a sénior e vai poder dizer que fez a formação toda no Águias da Graça e vai conseguir chegar ao escalão mais alto, que é o futebol sénior. E neste momento temos meninos, homens, que já são séniores, infelizmente tiveram de recorrer a outros clubes porque no Águias da Graça nunca tiveram. E isso é o que nos traz também alento para nós, os que temos neste momento, explicar-lhes e dizer-lhes: atenção, vocês estão no Águias da Graça, o futuro é vosso, vocês é que são os nossos craques, e de certeza que vamos, ansiamos daqui a uns anos vê-los na equipa sénior, sem dúvida.
Muito bem. Passando agora para dentro das quatro linhas, temos aqui o líder da equipa, que nos pode falar dessa perspectiva, obviamente. Tiago, sabemos que o Águias da Graça é o seu clube do coração e que já vestiu pelo caminho outras cores, mas o que sente ao vestir a camisola do Águias da Graça e levar no braço a braçadeira de capitão?
Bom dia. O significado de representar o meu clube do coração, o Águias da Graça, é representar os meus amigos, é representar a minha família, é representar a terra onde cresci. Não nasci, nem vivo, mas cresci em Padim da Graça e sinto-me padinense. E isso é o significado de vestir as coisas do Águias da Graça.
Muito bem. E perguntava-lhe agora, no seu papel de capitão, portanto, o que é liderar a equipa dentro das quatro linhas?
Liderar, acho que é mostrar o exemplo. O nosso plantel tem muitos líderes dentro do grupo, não sou só eu, não sou o líder. Tenho muitos colegas meus que também são líderes, me ajudam nessa liderança. Uma liderança é eu mostrar o exemplo aos mais novos, aquilo que é ser... Quer ser um atleta, quer representar um clube como o Águias da Graça, e dentro do grupo temos mais que um líder.
Uhum. No nosso trabalho de campo, podemos perceber que o plantel acaba por ser também um grupo de amigos. Como é que é esta ligação entre os atletas? Ou seja, é só quando estão a treinar e a jogar, ou extravasa destes momentos?
Extravasa muito.
Eu gostei muito do olhar de todos em estúdio.
Não, é realmente uma família. Nós não estamos juntos só 4 vezes por semana, não estamos juntos só nos treinos e nos jogos. Nós não passamos o dia, porque toda a gente trabalha, mas todos os nossos tempos livres ou são para a nossa família ou são para os nossos amigos, para o Águias da Graça. A maior parte da malta juntámos-nos fora dos horários de treino, fora dos horários de jogo, e é mesmo uma amizade. Temos um grupo com muitos amigos dentro do grupo, com família dentro do grupo, e e acho que também é isso que nos traz resultados positivos durante a época. Às vezes também pode levar um bocadinho ao contrário, porque o coração já me fala um bocadinho mais alto dentro do campo, mas é esse o nosso ponto forte, é o grupo, a família dentro do grupo.
Aliás, essa era a próxima questão que ia colocar, se o segredo do vosso sucesso está nesta cumplicidade que existe como verdadeiros amigos.
Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida.
Muito bem. Sabemos que este ano também não foi um ano típico, uma vez que tiveram de andar um pouco a casa às costas, não é assim? Como se costuma dizer, considera que se tivessem jogado na vossa casa, as coisas tinham sido diferentes?
Não consigo prever, mas eu acho que sim. Ninguém tem culpa, aliás, foi tudo em prol do clube e ainda bem que aconteceu. Foi pena ter-se arrastado durante tanto tempo, mas ninguém teve culpa nesse processo. Mas eu acho que se tivéssemos jogado em casa, neste momento estávamos com mais pontos.
Teria sido diferente então, não é?
Sim, teria sido diferente.
Muito bem. Aliás, eu coloco exatamente a mesma questão ao Sr. Borges. Se faz diferença jogar em casa ou não?
Muita, muita. Eu costumo dizer aos meus meninos que o nosso castelo é o campo de Águas da Graça, e é mesmo, mas não tenho dúvidas, não digo isso por dizer, não digo isso por me sair da boca, não digo-lhes a eles muitas vezes que nós temos que fazer e estamos a fazer do nosso campo o nosso castelo. Portanto, nós sentimos que a envolvência mesmo dos próprios adeptos e sócios é maior, e mesmo para as equipas adversárias nós sentimos que eles estão a entrar num recinto em que eles têm, se calhar, que respeitar mais, ou seja, eles, o ir jogar ao Bairro da Alegria, com todo o respeito que nos cederam as instalações e que desde já agradecemos, não é igual, não pode ser igual, porque os adeptos vão como se estivessem a jogar num campo neutro, as equipas adversárias, peço desculpa, como se fossem a jogar num campo neutro e vão e até jogam mais à vontade quando entram naquele recinto. Porque todos os clubes que jogam connosco fazem do Águias da Graça uma das melhores equipas da regional, e então entrem com uma vontade super, super diferente. E quando vão ao nosso campo, já se retraem mais um bocadinho, porque ali é um verdadeiro castelo. Não tenho dúvidas que perdemos muito durante a época, ganhamos noutras coisas, isso é a verdade. Mas perdemos muito durante a época em não jogar no nosso campo. Por isso mesmo eu considero que não foi muito benéfico na parte desportiva, na outra parte foi muito, mas não tenho dúvidas, mesmo nenhumas, de que neste momento teríamos mais pontos se jogássemos no nosso castelo.
Muito bem. Ao longo da produção do programa, fomos percebendo que a massa associativa do clube é bastante emblemática e vive o clube intensamente. Questionamos o Joaquim Araújo como definiria os adeptos do Águias da Graça.
Formidáveis, espetaculares e muitos mais adjetivos que uma pessoa não consegue enumerá-los.
Tiago, perguntava-lhe também sobre os adeptos. São o vosso verdadeiro 12º jogador?
Claramente.
Como é que definiria os adeptos do Águias?
Apaixonados. Apaixonados. Eu acho que quando eles estão connosco, nós sentimos mais confortáveis dentro do campo, sentimos-nos com mais vontade de jogar, e são sem dúvida super importantes e apaixonados. São mesmo apaixonados pelo clube. Às vezes até pensam mais com o coração do que com a cabeça. E por isso apaixonados, acho que é a palavra certa.
Muito bem. Outra das novidades nesta época desportiva foi a equipa feminina, e temos aqui connosco a Sílvia Cunha, um dos rostos desta equipa. Sílvia, como é que foi receber o convite para este cargo de diretora desportiva feminina?
Olá, bom dia. Foi surpresa, foi uma surpresa, porque eu pertencia à equipa, mas no momento em que eles disseram que iam avançar, eu retraí-me porque não tinha disponibilidade de treinos, jogos e afim. E então fizeram-me convite. Eu fiquei surpreendida, mas satisfeita, porque eu não as queria largar. De uma certa forma, fiquei mesmo na equipa, não a treinar, mas a vê-las jogar e a dar-lhes incentivo e tratar dos problemas.
Muito bem, muito bem. Eu perguntava-lhe quais são os maiores desafios que a equipa feminina enfrenta?
É uma novidade. não temos grande público. O público que temos em casa, que nunca jogámos em casa, não é? Nunca jogámos no Águias da Graça, foi sempre. Quando os séniores podiam ir, era uma alegria aquilo. Porque senão remete-se aos pais, pouco mais.
Uhum.
Das jogadoras, familiares, poucos vão. Os árbitros ainda não, no meu ponto de vista, tivemos alguns comentários menos agradáveis. Acho, sério, certo, o Ricardo pode confirmar que isso é verdade. Eles ainda não... Ainda não é uma brincadeira. Estes jogos ainda são uma brincadeira. Uhum. Dito por um senhor juiz. E é isso. E as dificuldades também. Temos num campeonato da Federação que implica muita coisa, muita burocracia, muitas exigências que, como um clube que está a iniciar, nunca na vida pode conseguir, mas como nós, muitos.
Claro.
E eu acho que eles vêm pensar no futebol feminino como pensam no futebol masculino, haver um campeonato regional, por exemplo, com menos burocracias.
Uhum.
Que aí também ia ajudar mais.
Claro, seria mais estimulador.
Exato.
Não era?
E mais fácil para os clubes manter as equipas.
Claro. Sem dúvida. Sabemos que o plantel das meninas tem faixas etárias bastante diversificadas,
sim,
não é assim?
Sim, sim.
Pode-nos dizer em que limites?
Temos a mais nova tem 17, mais ou menos, que é Clarinha, e a mais velha tem 49 e anda por aí. 49 não, sim, 49, sim, é Lola.
Muito bem. Senhor Presidente Rui, vimos que o clube apostou na formação e na equipa feminina. Que mais projetos estão aí para serem implementados? Quer-nos contar um bocadinho? Levantar um bocadinho?
Não, como já lhe disse há pouco...
Não conta.
Não conta.
Eu entendo.
Está no segredo dos deuses. Não, é assim, temos projetos, como aqui o Mr. Borges falou há pouco, há um projeto, e o Ricardo também falou. Há um projeto e, neste momento, o projeto passa por... Era um sonho tornado realidade ter todos os escalões de formação para nós. Neste momento temos, eu estou farto de dizer isto, tivemos o primeiro ano de, que nós entramos, tivemos num primeiro treino três meninos, não competimos no primeiro ano. Este ano, entre atletas séniores e formação, temos à volta de 100 atletas inscritos na Associação Futebol Braga. A Associação Futebol Braga e a equipa feminina que está na Federação. Ou seja, o Ricardo não vai deixar mentir aqui, ele já está a rir. Ele, quando eu o convidei, ele disse: meu Presidente, vamos, eu até setembro conto ter aqui 200 atletas. E eu: calma, Ricardo, que estou aqui. A verdade é esta, que ele ao fim de duas semanas disse-me: você tinha razão. Tinha razão, porque assim, infelizmente, e não estou aqui a culpabilizar uhum. ninguém, o Águias da Graça na formação estava desacreditado. E neste momento é uma luta para nós,
uhum.
em todos os aspectos, em todos. Porque o Águias da Graça durante anos e anos foi a equipe sénior, e não se abria portas a outros escalões ou a outras atividades. E neste momento temos coisas na linha, temos aí projetos na linha, que neste momento é vago estar a falar nisso.
Uhum.
Ou seja, temos aí ideias para outras equipes, para outras modalidades, mas neste momento não posso adiantar mais do
muito
que...
Muito bem, muito bem.
Sendo um clube que completa meio século ao longo destes anos, já fez parte da vida de muitas pessoas. Fomos ouvir o que as pessoas têm para dizer por estes 50 anos.
Todas as mensagens de parabéns, de incentivo, de coragem, de bem-aja, de facto, aos atuais dirigentes, aos antigos dirigentes, aos associados, aos simpatizantes, porque sabemos que este tipo de clubes só vivem do apoio e do sacrifício de muita gente. E, portanto, parabéns, Águias da Graça. E vamos por mais 50.
Parabéns, Águias da Graça, por 50 anos. Esperamos que por outros 50.
Queria dar os parabéns pelos 50 anos, é meio século, e acho que o projeto que neste momento está a decorrer é um projeto ambicioso e de cariz social, por isso estou muito de acordo agora com as novas diretrizes do clube. Por isso, parabéns pelos 50 anos.
Olha, eu só quero dizer que estão todos de parabéns quem nesses 50 anos serviu o Águias da Graça. Estão de parabéns, uns mais, outros menos, mas a vida é sempre é assim. Só lhes quero dizer que espero que esta a direção atual que tenha êxito. O êxito deles é o meu êxito.
Sim, sem dúvida, deixo aqui uns parabéns a todas as pessoas que fazem parte da direção e o treinadores, tudo que faz parte do Águias da Graça. Deixo aqui uma mensagem de continuem, porque vale a pena, não é? Vale a pena sentir mais tarde, como eu, estes feitos. E não é fácil, porque cada vez é mais difícil ter um clube, manter um clube como o Águias da Graça, que já teve uma dimensão maior, mas que agora está, sem dúvida, a querer renascer, digamos assim, na Associação de Futebol de Braga.
O ex-presidente do clube, durante quase 30 anos, José Luís Dias, também fez questão de deixar as suas palavras de parabéns pelos 50 anos do clube e de incentivo à atual direção, garantindo estar sempre à disposição do clube para o que este precisar.
Quero desejar à nova direção, que é atual, tudo de bom, porque se o clube tiver muitas felicidades, muitas vitórias, eu também tenho, como sendo um sócio fundador, como já disse, e que gosto do Águias da Graça, gostaria que o Águias da Graça, nesta, portanto, até ao fim desta época, fosse campeão, suíço e campeão, porque é muito bom para colocar a cereja em cima do bolo. A esta, repito, a esta equipe que é toda jovem, desejo tudo de bom e que não desanimem, porque isto para eles é um começo. Mas estão no bom caminho.
O presidente da Junta de Freguesia, Nuno Silva, também deixou a sua mensagem pelos 50 anos do clube.
Diria três palavras, uma mensagem de esperança pelo futuro. Portanto, 50 anos passaram demasiado rápido, portanto, aguardaremos que venham mais 50 anos e teremos esperança que os próximos 50 sejam tão bons ou melhores dos que passaram. Depois também queria dizer-lhe que é preciso ter também a devida resiliência para não desistir. Portanto, os obstáculos serão muitos, que irão aparecer, como sempre, ao longo dos mais 50 anos que assim esperamos, mas com a resiliência e com a esperança que nos caracteriza, portanto, o clube irá certamente viver grandes momentos. E por fim, portanto, dizer também obrigado pelo tão bem representarem a Freguesia da Penda Graça. Portanto, é isso que tenho a dizer.
No ano em que comemoram 50 anos, que prenda gostariam de dar aos adeptos e à freguesia? Vamos ouvir o que nos respondeu o Joaquim Araújo.
Era a subida que, por causa de, para lhes dar o gosto deles nunca ter desistido do clube, nem ir serem cansáveis no apoio que têm ao clube.
Senhor Presidente Rui, colocava-lhe ainda uma outra questão. Que prenda gostaria de dar, quer aos vossos adeptos, quer ao próprio clube em si, não é? Todos aqueles que humanizam esta grande coletividade no vosso aniversário, neste 50º aniversário?
Ah, hipócrita era eu se não admitisse aqui que era a subida de divisão, não é? Isso claro. É um sonho de qualquer jogador, qualquer diretor, qualquer adepto, qualquer sócio, qualquer padinense.
Uhum.
Era a vitória no campeonato, que é um campeonato duro, é um campeonato que estamos na luta, como disse o Ministro, ainda dependemos só de nós. Este fim de semana temos um jogo importantíssimo, como são os outros três que faltam, mas este é o pior, que é o que vem já a seguir. Por isso acho que era a subida de divisão, era a maior prenda que eu podia dar a toda a gente e podia-me dar a mim também.
Muito bem, e perguntava-lhe ainda o que é que podemos esperar ainda nos próximos anos, mesmo afinco, a mesma entrega, a mesma paixão?
É assim, nós, a nossa direção, vamos fazer agora 2 anos no final de junho.
Maio,
começamos em junho, exatamente. Vamos fazer 2 anos. Nós entramos e alteramos os estatutos e fizemos aí uma alteração, porque o nosso mandato é de 4 anos. Porquê? Porque acreditamos que num ano não conseguimos fazer o tal projeto que nós temos em, em, em linha para dar continuidade. Porquê? Porque isso foi o que aconteceu durante os 48 ou 49 anos do Águias da Raça, foi que, independentemente do presidente continuar, como continuou o Sr. Dias, teve para 30 anos, ou 30 e qualquer coisa, que o Sr. Fernando Agostinho teve 5 anos, ou seja, mas era um problema que existia ali, porque chegava-se a maio, era sempre, vamos a eleições, vai haver listas de candidatos, não vai haver direção, vamos entregar a chave à junta. Então, nós optámos, pelo projeto que tínhamos com a formação e os outros escalões, optámos por, fazemos um mandato de 4 anos, porque acho que é o 4 anos já dá para começar alguma coisa. E nós, ao fim de um ano, saímos, vem uma equipe diferente, olha, não apostámos na formação. Ou seja, todo o nosso trabalho ia por água abaixo, né?
Claro.
Por isso, acho que ainda nos faltam 2 anos de mandato, opa, e depois logo se vê como é que as coisas vão correr daqui até lá, né?
Muito bem. Eu colocava precisamente aos restantes convidados a mesma questão. Gostaria de ouvir a resposta de todos para esta questão. O que é que gostariam de ver acontecer no futuro do clube? Onde gostariam de ver o clube chegar? Não seja só apenas em termos de resultados, mas também em termos de massa associativa, adeptos, sócios, equipas, jovens. Portanto, num sentido lato. Sr. Borges, o que é que diria? É uma pergunta complicada. Pode ser tanta coisa.
A primeira coisa... E continuo a dizer, esteja eu ou não esteja, fico satisfeito na mesma, é pôr o Águias no lugar que merece. O Águias merece muito mais do que o lugar que ocupa. E o que tem sido feito ultimamente, não tenho dúvidas que pode não ser este ano, mas não está muito longe de o Águias a ocupar o lugar que tem que ocupar. Está com as pessoas certas, tem coisas que os outros clubes não têm, que tem mística, é um clube que tem mística, tanto é que nós neste momento temos, não devo estar a errar, mas temos 16, 17 jogadores que fazem parte da graça. Isso é bom em todos os aspectos, mesmo os próximos que andem por fora em vários clubes, fazê-los sentir a eles que são importantes voltar ao clube da terra, porque o Águias da Graça está a criar uns alicerces desde a formação até ao escalão sénior, que só nos faz pensar uma coisa: ou crescemos ou então desaparecemos de uma vez por todas. E eu acho que as pessoas que estão à frente do clube, não tenho dúvidas e não me engano, e não estou aqui a dar ao meu presidente de graxa, o clube está no caminho certo, estão as pessoas certas, e penso que neste momento, mais tarde ou mais cedo, mas muito mais cedo que aquilo que nós prevemos, o clube vai voltar aos patamares que merece. E por isso é que nós temos a preocupação, e está ali aquele menino, que é o meu menino também, tivemos a preocupação de, eu como treinador na altura, de o pôr como capitão de equipa, porque aquele menino tem uma responsabilidade muito grande no clube de Águias da Graça, e eu faço votos e faço, e tenho todo o gosto em dizer, o meu menino, o Tiago Alves, tem uma responsabilidade muito grande neste clube. Eu sei o que ele faz, eu sei o que ele fez, mesmo nos pequeninos e tudo, antes da época, e nós queremos mais Tiago Alves, porque Tiago Alves, da maneira que ele vai, com aqueles joelhos, com aquelas pernas e tudo, não vamos ter muito tempo mais Tiago Alves, e nós temos que preparar Tiago Alves. Por isso mesmo, acredito perfeitamente que este clube vai voltar ao lugar que merece, não tenham dúvidas disso, e é o que eu desejo.
Muito bem. Obviamente também gostaria de ouvir o Sr. Presidente sobre esta questão, ou seja, o que gostaria de ver acontecer no futuro do Águias da Graça, naturalmente, como líder aí desta equipa diretiva.
É assim, eu faço um bocadinho as palavras aqui do Mr. Borges. Eu tenho, vou falando com muita gente ao longo deste meu percurso como presidente, e enquanto presidente de outros clubes rivais, vizinhos, e todos me dizem a mesma coisa: pá, subam, vocês fazem falta aqui. Ainda há dias tivemos uma reunião E falta aqui o Águias da Graça, porque estamos a falar em clube, a divisão de honra, são clubes todos vizinhos, que é o caso do Martinha, Pouso, o Cabreiros, o Merlin está mais em cima, ou seja, o São Paio d'Arce, ou seja, são clubes aqui todos, ou seja, eles próprios dizem, o Águias da Graça faz falta aqui. Faz falta porque o Águias da Graça é um clube que marcou a Associação de Futebol de Braga, que marcou o futebol distrital e vai continuar a marcar. E o objetivo é esse, é continuar a formar miúdos e eu sinceramente queria e quero ter uma equipe com, se puder ter uma equipe com um plantel com 26, estou a falar dos séniores, atenção, e isto segue às camadas jovens e ao feminino, se pudesse ter uma equipe formada só de jogadores da Graça era uma alegria para mim. Que é impossível. Atenção que eu não estou aqui a desprezar os jogadores que não são da Graça, cuidado. Uhum, porque claro. É assim, nós temos, e é verdade, nós temos aqui o Tiago Alves, que ainda há dias fez anos, e oferecemos-lhe uma placa com 150 jogos, que ele tem mais, com os 150 jogos alusivos no Águas da Graça, mas temos lá dois jogadores também que já passam dos 200, que é o caso do Junho e o Duarte. O Duarte já levam 8 ou 9 épocas os dois. Ou seja, estamos a falar de jogadores que não são da Graça.
Uhum.
Não são da Graça, mas sabem o que é a Graça. Eles identificam-se com o clube. E o Hugo ainda há pouco dizia, também que é dos mais velhos do plantel, ainda há pouco dizia, pá, eu queria sair, mas não queria deixar o clube, quero deixar o clube no lugar que merece.
Claro.
Ou seja, isto não é só, é muito bonito dizer que é o pessoal da Graça, nós temos jogadores que queremos que venham para a Graça, é verdade, mas há ali jogadores que não são da Graça que sentem aquilo como nós sentimos, e essas pessoas, e nós queremos essas pessoas mais, esses jogadores também os queremos ali, porque como o Tiago dizia, que eles juntam-se e tudo, eles vivem aquilo como nós vivemos. Uhum. É impressionante, era o que eu lhe dizia na primeira parte da entrevista. Claro. As pessoas dizem que nós somos únicos, e o Águias da Graça é graça. Eu queria só deixar aqui um apelo para que hoje às 16 horas temos um jogo importantíssimo, que é com o Águias da Graça São Veríssimo, e faço aqui um apelo à população, aos sócios, aos adeptos, aos padinenses, que nos venham apoiar, que nos venham ajudar, que nós precisamos, e só com a ajuda deles e com o apoio deles é que vamos conseguir atingir o objetivo, que todos sabemos qual é. Obrigado.
Muito bem. E o Ricardo, o que é que diria a esta pergunta? Gostaria de ver acontecer no futuro?
Claramente, a equipa sénior, que é o nosso cartaz, ou a nossa equipa de eleição, não te caracterizando os outros todos, mas no lugar que ocupo, que merece, conjugando o tamanho do nosso clube na associação ou na região, sem dúvida a divisão de honra assentava plenamente bem, mas acima de tudo também puxando um bocadinho aqui aquilo que é para a minha, dentro da minha função, na parte da formação, claro, como objetivo, e quando aqui o Presidente falou, quando eu assumi esta tarefa, era conseguirmos ter todos os escalões ativos, ainda nos faltam, nós temos 4, faltam-nos mais 3, conseguirmos abrir esses escalões, conseguirmos cativar, acima de tudo, mais meninos da nossa freguesia, que neste momento ainda estão alocados a clubes vizinhos, porque também não é só num ano que isto tudo muda, e conseguimos fazer esta tarefa de escalão a escalão, subindo para conseguir chegar a sénior, e a nossa academia este ano vai ser centro básico de formação, no próximo ano conseguir uma ou duas estrelas na certificação, era o que eu desejava.
Muito bem,
sem dúvida.
Muito bem. Senhor Fernando, o que é que gostaria de ver acontecer no futuro deste clube?
Gostaria principalmente de imediato, efetivamente, e sabe, à direção e à equipa técnica, o subir de divisão seria mesmo o auge para ele. Gostaria que o Águias da Graça voltasse a adquirir a confiança, o prestígio, o respeito que tive durante anos. Foi abaixo, agora está, acho que está no caminho para continuar a ir buscar todos esses objetivos que apontei agora. E que no futuro todos integrados, quer dizer, a nível da freguesia é pequena, mas é grande quando se junta, e como tal deveria aí cativar-nos todos e todos fazer parte da família Águias da Graça, que foi sempre assim que começou e continuou. Houve aí algumas baixas, enfim, agora está a começar a erguer, e é a minha, o meu maior gosto é que isto continue a crescer e que o Águias da Graça tenha o respeito que teve.
Muito bem, muito bem. Dona Sílvia, o que gostaria de ver acontecer no futuro deste clube?
Eu também gostaria que o Águias da Graça subisse, claro, isso sem dúvida, que seria uma alegria, porque eu sempre fui do Águias da Graça. E também gostava que as meninas, de toda a formação que se formasse, mas que a equipa feminina se afincasse mais um bocado, que tivesse mais apoio, e eu estou confiante que vai ter, que se mostrasse mais. Não, isto não é cá mostrar que somos mulheres, mas que faz parte.
Claro.
Nós andamos nestes clubes aí e vemos que realmente equipas femininas que têm apoio mesmo, e há clubes que só têm feminino.
Uhum.
E era isso que eu também gostava. Muito. Não era só o feminino, mas mostrar-nos mais um bocadinho.
Muito bem, muito bem. Tiago, o que é que responderia a esta questão? O futuro gostaria de ver acontecer neste clube, que tem de certeza no coração, já vimos?
Assim, no panorama desportivo, isso é óbvio, é o Águias da Graça alcançar patamares em que já esteve, que já se estabeleceu. Isso, e eu estando dentro do balneário, se fosse este ano, perfeito. Depois, como o Sr. Fernando disse, esta aproximação da freguesia ao clube era muito importante, já está a acontecer, mérito da atual direção, era super importante, e que o clube no futuro conseguisse tornar autossustentável, não dependendo de patrocínios, que têm que existir sempre, não é? Mas que conseguisse sobreviver apenas de forma autónoma. Isto já vem para outros parâmetros que não se falou, mas acho que essa seria o ideal para o futuro do Águias da Graça, era ser um clube autónomo, um clube sem depender de patrocínios ou de subsídios, e eu acho que isso seria possível de alguma forma.
Muito bem.
O Fernando Barbosa também nos falou do que gostaria de ver no clube.
Opa, gostava que a minha mensagem era tornar a vê-lo como antigamente. Pronto, gostava que o clube tornasse a ser forte como era, e pode ser que ainda chegamos lá.
Ao longo de 50 anos, foram muitas as pessoas que se dedicaram ao clube e o mantiveram ativo, respeitando a sua história, cultura e bairrismo. O Nuno Silva, presidente da Junta Freguesia de Padim da Graça, deixou uma palavra a todos aqueles que nele passaram e participaram nestes 50 anos.
A palavra que me vem à cabeça principal é a gratidão. Portanto, a gratidão a todas as pessoas aqui da freguesia que trabalharam desde o início, portanto, que participaram na sua fundação e que trabalharam ao longo destes 50 anos e que continuam a trabalhar, alguns deles, alguns fundadores, mas estão ligados, de certa forma, ao clube, sendo associados. Portanto, a minha palavra, que é aquela que mais posso caracterizar e aquela que sinto cá no meu interior, é a mesma gratidão, que é agradecer a todas as pessoas que trabalharam de forma gratuita para que o clube, ao longo destes 50 anos, se mantivesse vivo, e também com o enriquecimento histórico que tiveram, porque fomos conquistando vários troféus ao longo destes 50 anos. Portanto, a gratidão é a palavra que mais se ajusta a estes 50 anos.
E concluímos assim a emissão de hoje do programa A Nossa Terra. Em nome da equipa de produção, agradecemos aos convidados presentes em estúdio pela disponibilidade e pela partilha das vossas memórias e experiências, e a si, caro ouvinte, pela companhia. Recordamos que este programa ficará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado a partir de amanhã. Desejamos-lhe uma excelente tarde de domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novas histórias da nossa terra. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.